Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Lamentamos e ficamos tristes pela morte do irmão Fernando, né? Deixou sua esposa Débora com dois filhinhos e que o Senhor nos guarde, né? Até o final. E vamos estar orando pelos irmãos de Apucarana, que certamente estão também assim contristados, né? Que o Senhor nos dê condição de estarmos servindo a Ele até o fim, com fidelidade, com amor, né? Até que Ele venha. Porque é para isto que nós estamos aqui. Quando Jesus veio ao mundo, ele disse, quando pediu para os discípulos, vamos às aldeias, porque ali eu vou pregar também. Vimos o amor de Jesus, o tanto que ele quis se dedicar para trazer salvação ao mundo. Quando eu leio João 17, assim, que é como se Jesus termina um discurso, na verdade, ele começou no capítulo 13, como que ele vai elevando o nível da relação, e você percebe a grandeza da salvação, que não poderia ser menos do que esta unidade do Pai com o Filho, incluindo a nós nesta unidade com Cristo. E esta unidade com Cristo faz com que todos aqueles que estão em Cristo também sejam um. Então, esse capítulo 17 é a expressão do coração de Deus. O Senhor está mostrando assim, olha, esta é a minha qualidade da salvação que eu trouxe para vocês. A qualidade da salvação não é apenas um livramento do inferno, da morte, ou o livramento da segunda morte. Não. É muito mais que isso. É essa preciosa unidade com Cristo, com o Pai, com o Espírito Santo. E, como vimos aí, onde eu estiver, aí é o coração do Senhor Jesus. Agora, você já pensou, cada um de nós devemos pensar nisto. Qual foi o custo desta salvação? Quanto o Senhor Jesus se deu? Nós olhamos a Bíblia e nesta oração do capítulo 17, nós descobrimos que o Senhor Jesus ele comprometeu tudo, inclusive sua glória. Comprometeu sua vida, o conhecimento do Pai, o conhecimento do Espírito e a participação da sua glória. Dei-lhes a tua glória. Aliás, dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Um é o padrão de Deus, da salvação dele para conosco. Quando Adão pecou, ele se dividiu. Destituído foi da glória de Deus. Quebrou a unidade com Deus, foi destituído da glória de Deus. E nós vemos que o padrão de Deus é o um. Toda a edificação de Deus vai ser consumada no um. Nós vemos aqui que quando Deus ele edifica tudo, ele vai ver o seu filho nesta edificação. Vai ver a expressão dele. Porque Deus, ele também... Por que que Cristo, ele consuma a salvação nessa unidade e também neste chamado eterno, nesta vocação eterna para que estejamos onde ele estiver? Nós vemos aqui em Efésios 1, 6, o quanto Deus está comprometido nisto, né? Ele diz assim: para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, no amado. Cristo comprometeu-se em tudo. E a glória que ele recebeu do Pai, ele deu a nós para que fôssemos um. Então é como que a magnificência da salvação é esta unidade. Porque nela nós desfrutamos de tudo de Deus. O conhecimento eterno nos níveis, né, de glória. Então nós estaremos ali experimentando de glória em glória aquilo que Cristo realmente conquistou para nós. De glória em glória, vamos subindo, sendo elevados nesse conhecimento. O que Deus quer ver é a glória de seu Filho, por isso Cristo nos deu sua glória. Né? Por que ele nos deu sua glória? Porque sua glória seria o influenciador da unidade. Influenciou e produziu esta unidade. Por que simplesmente Jesus Cristo não poderia simplesmente nos livrar do inferno e acabou tudo por aí? E nós simplesmente fôssemos considerados mais uma criação de Deus, porque uma nova criação, né? Uma nova criação acrescentada à criação dos anjos, dos querubins, dos serafins. Mas não. É muito diferente de um acréscimo à criação já existente, celestial. É uma unidade. É um batismo nessa unidade. O que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. E temos hoje o mesmo Espírito de Cristo. O Espírito Santo habita em nós. Então, o Pai não ficaria satisfeito com menos do que isto. É por isso que, quando Deus ele está satisfeito, a glória dele se manifesta. Por isso que a glória da unidade sempre vai se manifestar onde há realmente a fé e o respeito e o reconhecimento por essa unidade que o Senhor Jesus pagou um preço altíssimo por ela. E vamos ver aqui, por exemplo, um é o modelo de edificação de Deus. Eu quero falar um pouco mais da unidade porque é isto que nos pega hoje, né? Nossa vida. Falar da unidade é bem fácil, mas vivê-la é o impossível para nós. A não ser que o Espírito Santo, de fato, faça esse trabalho. Um é o modelo. Em Êxodo 26, 6, nós vemos o Senhor chamando Moisés para uma edificação. Então, vamos ver Êxodo 26, 6, onde o Senhor fala do 1. Ele diz: farás também 50 colchetes de ouro e ajuntarás com estes colchetes as cortinas, uma com a outra. e será um tabernáculo. Aí aparece o um. Junta aqui, junta ali, junta uma cortina com outra cortina. Enfim, grampeia elas. E Deus apresenta um testemunho, o um. Um o quê? Um tabernáculo. Também voltando no capítulo 25, o verso 8 e 9, ele diz assim: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo o fareis. Então, o tabernáculo será um, ainda que tenha diversas peças e diferentes peças. Quando o tabernáculo foi concluído, o Senhor revestiu por dentro todo de ouro, então não se viu a diferença. Em natureza, somos a mesma coisa. O Senhor cobriu toda a diferença da nossa humanidade ali, né? Cobriu com ouro. Então, o tabernáculo será um. Então, vemos assim, que Cristo empenhou sua vida, o Pai, o Espírito, e empenhou tudo, sua própria vida na cruz, para que tivesse um tabernáculo, um santuário, uma casa. E essa casa é Cristo e a Igreja. E daí nós vemos que Moisés seguiu toda essa instrução divina, obedeceu, seguiu o modelo do um, né? Seguiu aquilo que ele havia visto no céu, esse modelo de unidade, e ele trabalhou nisto. Então, no final de tudo, o resultado da satisfação de Deus está no capítulo 40 de Êxodo, versos 33 a 35. E levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou a coberta da porta do pátio. Assim, Moisés acabou a obra. Continuando. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então, aí está o resultado da unidade. É que o Senhor encherá de glória, né, o tabernáculo. Esse um faz com que Deus fique satisfeito. Deus ficou satisfeito, então sua glória foi manifestada. Onde há satisfação de Deus, vai haver glória. Então, onde estiver o testemunho da unidade no coração dos santos, vai haver glória. Porque todos estão se considerando como um. Não há diferença. E outra, às vezes, as diferenças são porque na questão da unidade há diferenças de pensamento. Nós temos que ter unidade de pensamento com Deus. Isto é a expressão da nossa unidade. Mas como ter unidade de pensamento com o Pai e com o Filho. Nós precisamos sempre do Espírito Santo, né? Em 1 Coríntios 2, 11 e 16, nós vemos como realmente ter unidade de pensamento. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, nos diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Daí no verso 16 diz: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Até nisto nós temos unidade, porque temos a mente de Cristo. Então, o povo de Deus, ele tem unidade de pensamento com Deus, por causa do Espírito Santo que habita em nós. A mente de Cristo está no Espírito Santo. E quando realmente nós permitimos o Espírito pensar, nós temos aquela palavra de Paulo que diz andar no Espírito, não só viver no Espírito, mas andar no Espírito. Como assim, como pensamos, assim andamos. Então, o Espírito Santo é a mente de Cristo em nós. E aí temos unidade de pensamento, porque o Espírito Santo, ele está todo momento fazendo-nos caminhar no princípio desta unidade que o Senhor Jesus consumou. Então, nós andamos, o Espírito Santo, quando desceu no Pentecostes, ele batizou todos eles ali, e a Bíblia diz assim, que aquele batismo, ele diz assim: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um Espírito. Está aí. Bebido de um Espírito. Se nós olhamos aí, nós vemos que o Espírito toma lugar e o Espírito expressa Cristo. Por quê? Verso 12 diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Olha aí, é a unidade de Cristo e do Espírito e dos membros. Porque fomos batizados e bebemos de um mesmo Espírito. Pensamos como pensa um mesmo Espírito. É por isso que a grande necessidade realmente é de um batismo do Espírito, porque certamente todos nós vamos pensar como Cristo pensa. Teremos unidade de pensamento com Ele. Assim nós poderemos expressar a unidade, assim poderemos realmente testemunhar que o Senhor nos uniu nele mesmo e somos um, como ele e o Pai são um. O Espírito é o laço da unidade, o único poder para vivermos ou um como nós, da forma que Jesus falou. Um como nós. Então vemos que se nós preservarmos isto, a fé nisto, a prática nisto, então o que acontece? Não seremos privados daquela glória que o Senhor tem prometido revelar. O Senhor quer manifestar essa glória para que o mundo possa ver que ele foi enviado, que o mundo possa crer também. E também conhecer Queria deixar isso porque é de suma importância se olharmos o custo, né, que Jesus pagou por esta unidade, não vamos querer andar na mão contrária deste tão grande tesouro consumado pelo Senhor Jesus, essa tão grande riqueza espiritual que o Senhor Jesus nos deu acesso nele. A Bíblia diz que temos acesso nele pelo Espírito. Então, também vemos aí o conhecimento, o ver a glória de Cristo, como vimos no verso 24, né? Vou ler de novo, diz: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. Porque tu me has amado antes da criação do mundo. Olha, se Deus amou o Filho antes da fundação do mundo, então a carta de Efésios nos revela que também Cristo nos amou antes da fundação do mundo. Ele já nos predestinou para esta unidade. Quando nós cremos em Jesus, entramos na sua predestinação, nesse propósito eterno de Deus. E agora só temos que amar esta glória, né? Amar esta unidade, porque teve um custo altíssimo. O amor de Cristo é tão intenso que não projetou a salvação num nível diferente deste, num nível menor do que este. Então, devemos glorificar o Senhor, que esse aqui é o nível da consumação da salvação. E também é um nível da vida eterna, porque a vida eterna é essa que te conheçam. Então, não haveria meios de conhecer a não ser por esta unidade. Então, agora nós o conheceremos de forma íntima. Conheço a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. O interesse de Jesus era fazer o Pai conhecido. Mas como fazer o Pai conhecido se nós não tivéssemos acesso ao Pai? Ah, então Jesus Cristo o que que fez? Nos uniu a Ele. E agora nós temos entrada a esta glória. Temos entrada. Nós não poderíamos ter entrada no Santo dos Santos se nós não tivéssemos, não tivesse um sumo sacerdote que pudesse nos unir a Ele para entrar, né? Então agora nós unidos a Cristo, então entramos. E a dádiva do Espírito Santo, então, nos faz toda a ligação entre o Pai e o Filho. E nós, glória a Deus por isso. E nós temos que promover a glória de Cristo, porque quando Cristo, na Transfiguração, nós lemos o último versículo, a última passagem, antes de encerrar a reunião passada. Em Marcos 9, 2 a 8, nós vemos ali que eles não viram senão unicamente a Jesus. Capítulo 9, verso 2 a 8 de Marcos. Diz assim: E 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a sós, em particular, a um alto monte e transfigurou-se diante deles. É isto que Jesus quer. Ele quer nos levar para um nível mais elevado, aonde ele está, e ali mostrar toda a sua glória. E ele fez isso, deu uma amostra, um lampejo, né? E que lampejo, né? Que marcou a vida dos discípulos. Ele os levou a sós, em particular, a um alto monte e transfigurou-se diante deles. O interesse de Jesus é revelar esta glória àqueles que estão unidos a ele. Nenhum do mundo vai ver sua glória, somente aqueles que estão unidos a Jesus. Então, aí levou eles, né, e se transfigurou, mostrou sua glória. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, em extremo brancas, como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceram-lhe Elias e Moisés e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos três cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram, senão Jesus com eles, ou senão somente Jesus. Então, eles olharam para Moisés e Elias, mas não havia glória, né? A glória que Jesus mostrou, eles não havia neles. Mas o fraco pensamento humano toma liberdade nesse momento e quer promover o que não deve ser promovido. Promover os ministérios. Moisés foi o maior ministério da lei no Antigo Testamento. Elias talvez esteja aqui porque foi considerado o maior dos profetas do Antigo Pacto. Mas não é nem o legislador e nem o profeta, nem a glória dos profetas, nem a glória da lei, é a glória de Cristo. Né? Por isso, Paulo escreve aquele capítulo de 2 Coríntios, capítulo 3, não somos como Moisés, que punha um véu sobre o seu rosto para que ninguém visse o fim daquilo que era transitório. Mas nós não precisamos pôr o véu para cobrir algo que será eterno, permanente. E uma glória mais elevada, né, do que o ministério de Moisés e o ministério de Elias junto. É Cristo, havendo Deus falado outrora, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. O Filho que é o resplendor da glória do Pai e a imagem exata de Deus. É esse Filho. Glória a Deus. É Ele, é essa glória que nós devemos realmente proclamar. Em Salmo 145, do verso 5 ao 11, também temos uma referência de que glória devemos promover. Não se promove Moisés, nem Elias, nenhum ministério sobre a face da terra. Promova Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, aquele que nos uniu a Deus, trouxe-nos uma perfeita unidade com Deus. Nem se Adão se arrependesse naquele tempo, certamente ele se arrependeu de tudo que fez, não produziu a unidade. Só Cristo que produziu esta unidade. Pagou o tudo que tinha que ser pago. Então, Salmo 145, 5 a 11 diz: Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade, e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. Olha aí. Quando nós olhamos a unidade que Cristo consumou, vemos realmente a grande misericórdia de Deus. Né? O Senhor é bom para todos, as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, os teus santos te bendirão. Aí, nossa vida inteira tem que bendizer o Senhor. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder. Aí, promover a glória de Cristo, honrar, manifestar, elevar, dignificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Dignificar em palavras, em salmos, né? Em tudo que formos falar, nas nossas orações, dignificar Ele nos louvores. Ele é digno de louvor. Quem faz isso? Quem nós precisamos para glorificar a Jesus? Vejam, o Senhor Jesus, ele disse que há um meio de nós glorificarmos o Senhor. É o Espírito Santo que promove a glória de Cristo. É impossível um homem cheio do Espírito Santo que não magnifique a glória do Senhor Jesus, que não o glorifique. Ninguém diz que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Agora, é muito provável que um homem que se glorifique a si mesmo esteja completamente vazio do Espírito Santo. Não há um testemunho de glória aí concernente à presença do Espírito Santo. Por quê? Porque aquele que se eleva e não eleva o seu Senhor, então realmente está muito vazio ou tem pouca visão do Senhor. Nunca devemos promover a nós mesmos e a ninguém, assim como o Deus não permitiu que promovesse nem Moisés nem Elias. Ou como o catolicismo promove Maria. Maria é uma irmã amada nossa, mas ela está referida no catolicismo como uma deusa. Ela é a mediadora, considerada mediadora. E a Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, vamos ver. Espírito Santo é o que glorifica a Jesus Cristo. Em João 16, 13 a 15, diz assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, ou a verdade completa, né? Porque não falará de si mesmo. Não falará de si mesmo. Se o Espírito Santo foi cheio das riquezas de Cristo, para não falar de si mesmo, então quando somos cheios do Espírito Santo, não é para falarmos de nós mesmos. Segundo a Escritura diz, Paulo mesmo, no capítulo 4 de 2 Coríntios, ele diz a quem devemos pregar, a quem devemos promover. Ele diz, verso 5 do capítulo 4 de 2 Coríntios, nos diz, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Às vezes as pessoas não pregam a si mesmas em palavras, mas elas se pregam em personalidade. Promovem a sua personalidade e não a personalidade, caráter e majestade de Cristo. Então, tem muitos pregadores por aí que eu vejo que promovem a sua própria personalidade. Então, realmente é algo profano, né? Então, o Espírito Santo, ele veio para realizar isto. Ele não é, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Agora, verso 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Como que vamos glorificar a Cristo? Sendo cheio do Espírito Santo, falando o que não é meu, mas o que é de Cristo, dado, né, pelo Espírito Santo a nós para falar. O Espírito Santo só vai nos dar para falar aquilo que ele recebeu de Cristo para que nós possamos falar. Então, a forma de glorificar ao Senhor é ter uma vida submissa ao Espírito e que ele fale. Então, porque daí recebemos aquilo que é dele, não o que é nosso. Ele me glorificará porque há de receber o que é meu e vou lá de anunciar. Verso 15. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou lá de anunciar. Todas as riquezas de Deus. Então, o Senhor Jesus comunica ao Espírito para conceder à igreja esta revelação. Por isso que ele diz: ouvi o que diz o Espírito. Quem ouve o Espírito, escuta aquilo que Cristo realmente envia para a igreja. Então, é isso que é maravilhoso. Ele me glorificará porque há de receber do que é meu. Então, nem nós podemos fazer alguma obra para glorificar Jesus sendo produzida por nós mesmos. Senão, não glorificará. Moisés, por exemplo, se ele tivesse uma ideia pequenininha que fosse na construção do tabernáculo, ele já não glorificaria a Deus. Ainda que fosse uma ideia boa, uma ideia maravilhosa, né? Mas, mesmo assim, não glorificaria o Pai, não glorificaria a Deus. E aquela glória não viria sobre o tabernáculo. Mas Moisés recebeu do que era de Deus e realizou tudo pelos materiais que Deus concedeu. Tudo. Nós realizamos tudo pelo poder do Espírito Santo que nos foi dado. Assim glorificamos a Cristo. É a maneira de nós promover a glória de Cristo. Se a igreja quer promover a glória de Cristo, deverá realmente buscar uma vida cheia do Espírito Santo. E olhando aqui também, continuando, vamos ver se encerramos aqui, vemos a consumação do Senhor Jesus. O Senhor Jesus faz mais um pedido ao Pai, né? Ele diz: Pai justo, João 17:25, Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. Então, o contentamento que o Filho trouxe para o Pai é o conhecimento do Pai, né? Isso que dá prazer. E o que dá prazer ao Pai em relação a nós? É quando nós conhecemos o Filho. Então, Quando nós conhecemos o Filho, nós vamos conhecer o Pai. Por quê? Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, se vemos a glória de Jesus, vamos ver o Pai. Nós vamos ver a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, este conhecimento vai produzir contentamento em Deus, satisfação. Deus tem prazer em ser conhecido. E o propósito do Pai era que Cristo viesse ao mundo e fizesse ele conhecido. E ele foi conhecido. Né? E na vida eterna é um conhecimento, ele é gradual. Como dizia nosso amado irmão Christian Schenck, o conhecimento de Deus, ele vai numa espiral. Parece que passamos no mesmo ponto cada vez. Ah, já conhecemos isso. Não, mas ele está gradualmente sendo elevado. Vai sendo elevado. Né? Se nós olharmos também, o irmão Christian Schenck fez uma comparação com as plantas, por exemplo, a maneira do crescimento espiritual. Né? Uma planta, uma árvore que está ali, primeiramente nasce um galho assim, na horizontal, e você vai ver que o outro galho nasce um pouquinho acima do primeiro. E eles vão alternando até chegar em cima. E as folhas também. Uma folha, ela brota num lado, a outra brota no outro lado, mas um pouquinho acima da primeira. E assim vão fazendo uma espiral até chegar na ponta do galho, aquelas folhas formando espiraladas, né? Deus, ele mostra o crescimento espiritual gradual. Então, temos toda a eternidade para seguir nessa espiral de conhecimento de Deus. O Espírito Santo nos levará para isso, diz a Bíblia, nos levará até as profundezas de Deus. Glória a Deus! E ficamos muito contentes. Agora, o versículo 26, quando encerra a oração de Jesus, é no mesmo pedido do versículo 25, ele diz assim: e eu lhes fiz conhecer o teu nome. Este era o propósito do Senhor Jesus, quando veio ao mundo, fazer o Pai conhecido. E nós devemos fazer o Filho conhecido. Por isso, por essa razão, nós fomos chamados para pregar Cristo ao mundo, fazer Cristo conhecido, fazer o nome dele conhecido. Então, eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe o farei conhecer mais. Aí, é um conhecimento que não se esgota. Vamos conhecer o Pai, já o conhecemos em Cristo, mas vamos continuar conhecendo. Com que propósito? Quanto mais conhecemos a Deus, se agiganta o amor de Deus em nós. Por quê? Para que o amor com que me tens amado esteja neles. Esse amor aqui é o amor ágape. É o amor de Deus, porque não há amor igual a esse de Deus. Que é um amor que ele é diferenciado dos sentimentos, né, humanos, dos sentimentalismos. Ele é diferente disto. Ele é um amor com justiça. Então, para que o amor com que me tens amado esteja neles. O interesse de Jesus é que tudo que ele tem experimentado do amor do Pai, que é tão gostoso, acho que o Senhor Jesus pensou assim: tudo que é bom para mim, eu quero para eles. Tudo que é maravilhoso, tudo que é gostoso, tudo que é realmente que dá alegria e prazer, que eu tenho experimentado do Pai, essa é a verdadeira felicidade que eu quero para os meus discípulos, para os meus irmãos. É isso que Ele quer. Então, que o amor com que tens me amado esteja neles, e eu neles esteja. Significa assim, é como que Cristo está sendo formado em nós, é uma gestação. Quanto mais o amor do Pai nos envolve, né, mais Cristo vai sendo formado. É a glória da salvação, a revelação do Senhor Jesus Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Então, é isso. Quanto o amor cresce, a formação de Jesus no nosso ventre também cresce. Paulo disse em Gálatas 4:19. Ele diz, meus filhinhos. Aqui ele estava falando para filhinhos. Agora no João 17:26, é como que está falando para filhos varões. Filhos que já podem gerar outro filho, o filho de Deus. E aqui Paulo está sofrendo dores de parto porque eles são filhinhos. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em nós. Então, olha só, né, o interesse de Jesus, o plano dele, o plano de amor, né? Ele não deixou nós de lado em nada, de tudo que ele experimentou da parte do Pai, ele não deixou nós fora de nada, ele nos incluiu em tudo. Por isso que essa salvação é tão maravilhosa, no sentido de que não é um escapar do inferno ou da cidade da perdição, é realmente mergulhar em Deus e ter essa plena satisfação e felicidade, porque não há felicidade fora de Deus, não vai haver nunca. Toda a felicidade humana está em Deus, porque foi aí sua origem. Tudo começou em Deus. Deus formou o homem. E ele será só será feliz com Deus. Fora de Deus não será. Nem será satisfeito. Então, o Senhor Jesus Cristo é a plena satisfação para nós diante de Deus. Cristo realmente satisfez toda a nossa necessidade. Graças a Deus por isso. Então vamos ler mais um versículo para encerrar aqui. Efésios capítulo 3. Vamos ler do versículo 14. Mostrando aqui a grandeza desse amor de Deus, né? Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados ou fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, aí nossa unidade com todos os santos em Cristo, com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Isso significa a dimensão da nossa salvação e da vontade e propósito de Deus em Cristo, né? E conhecer o amor de Cristo. Como se chama o amor de Cristo? Pai. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Agora veja o versículo 20, diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Glória a Deus. Maravilha. Como realmente é de nós sairmos gritando pelas praças, como Arquimedes, né, quando descobriu o empuxo, ele saiu gritando: eureka, eureka. Quer dizer, descobri, descobri. Então, foi-nos descoberto o tesouro da nossa salvação. Glória a Deus por isto. É Deus mesmo, nossa propriedade, nosso tesouro, nossa riqueza, nossa recompensa, nosso galardão, como ele disse para Abraão: eu sou teu escudo e sou o teu grandíssimo galardão. O conhecimento dele é o nosso galardão eterno. E também estar com ele, isto realmente é uma bênção sem precedente, né? Glória a Deus por isso. O Senhor realmente faça-nos ir com a alma dobrada diante de Deus e possamos estar sempre honrando e glorificando e dignificando a Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém?